As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Estão em curso buscas na localidade de Pego, concelho de Abrantes. Está em causa o desaparecimento de um homem de 79 anos, cujo paradeiro é desconhecido desde este domingo. A operação já foi confirmada à ERT por fonte oficial do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão mobilizados 17 operacionais e 8 veículos de apoio para esta ação de busca, dentre os quais elementos da GNR e ainda dos bombeiros de Abrantes. A operação está no terreno desde as 9h30 desta segunda-feira. O suspeito de ter agredido um militar da Guarda Nacional Republicana junto da discoteca Rio Bar, em Tomar, está acusado de homicídio na forma tentada. O indivíduo, de 41 anos, foi ouvido pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria, isto horas depois de se ter entregue na delegação de Aveiro, sua área de residência. Tem antecedentes pela prática de crime violento. Estará assim em causa o principal suspeito das agressões bárbaras de que aquele militar foi vítima e que o obrigaram a ser suturado com cerca de 50 pontos. O operacional, que presta serviço em Alcanena, foi atacado com um copo de vidro depois de ter socorrido uma outra militar da GNR a quem o mesmo homem estaria a apertar o pescoço. Tudo indica que estaria em causa um possível ajuste de contas. Importa referir que os dois militares estavam de folga. Entretanto, tal como a ERT se adiantou em primeira mão, um possível erro na comunicação da ocorrência terá impedido a Polícia de Segurança Pública de comparecer na discoteca Rio Bar. Já durante a tarde desta segunda-feira, o Comando Distrital de Santarém da PSP confirmou isso mesmo em comunicado, reforçando que nem ao nível local na esquadra policial de Tomar, nem no seu centro de comando e controlo, Central de Comunicações em Santarém, chegou qualquer alerta nesse sentido. Ficou, pois, a garantia de que não existe qualquer mal-estar entre as duas forças e que o assunto já foi mesmo analisado pelos respectivos comandantes distritais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma senhora com idade aproximada aos 80 anos foi encontrada já cadáver na própria habitação situada na localidade de Casal da Farroeira, concelho de Ferreira do Zêzere. O alerta foi dado na manhã do último sábado, mas tudo aponta para que a mulher tenha morrido na noite de sexta-feira, à altura em que terá caído para a sua lareira, de onde não conseguiu sair. O corpo foi encontrado pelos bombeiros ferreirenses, ainda no espaço da lareira, completamente carbonizado. A Guarda Nacional Republicana esteve no local, assim como foi mobilizada a Polícia Judiciária. Para já, não se coloca como viável um cenário de crime. Refira-se que a senhora vivia sozinha.
Rádio R, informação.
Um segundo sargento colocado no campo militar de Santa Margarida, em Constância, perdeu a vida na sequência de uma trágica ocorrência que envolveu o disparo acidental de uma arma de fogo. O alerta foi dado pelas 20h30 deste domingo, sendo que o militar estava de serviço no paiol daquela brigada mecanizada. José Freitas tinha 25 anos e era natural da localidade de Camacha, na Madeira. A informação já tornada pública, o Exército Português fez saber que as investigações estão entregues à Polícia Judiciária Militar. Ficou ainda uma nota de pesar perante esta dramática ocorrência, num texto em que são apresentadas as mais sentidas condolências à família. Os familiares da vítima, precisamente, estão a ser acompanhados pelo Centro de Psicologia Aplicada do Exército. Tomar continua sob aviso amarelo, pelo menos até esta quarta-feira, devido à persistência de temperaturas mínimas. Mais uma vez, à semelhança do que tem acontecido nos últimos dias, o concelho nabantino desceu aos 3,2 graus negativos, precisamente pelas 8 da manhã desta segunda-feira. Entretanto, para os casos de necessidade extrema, em cada um dos concelhos do Meirejo, há registro para abrigos temporários que estão a ser disponibilizados a quem mais tem sofrido com o frio. Numa iniciativa a cargo da Unidade de Saúde Pública e do Agrupamento de Centros de Saúde, ainda com a colaboração das Forças de Proteção Civil. Maria dos Anjos Esperança, delegada de Saúde, em declarações à ERT, explicou o que está em causa, não deixando de recordar-se o conjunto de conselhos úteis para enfrentar as baixas temperaturas.
A Unidade de Saúde Pública, em conjunto com o Agrupamento de Centros de Saúde, a Proteção Civil, as Forças de Segurança, a Segurança Social, entre outros organismos, está alerta para situações que necessitem de apoio, de inclusive se for necessário retirar as pessoas de casa para lhes dar melhores condições para não terem tanto frio. Estes pedidos, digamos assim, de ajuda devem ser formados junto das Forças de Segurança da Proteção Civil, porque todos os nossos concelhos têm identificados abrigos temporários climatizados onde as pessoas podem passar algum tempo, independentemente de ser de dia ou de noite. Isso depois caberá aos técnicos que estarão nesses abrigos fazer a definição do tempo que as pessoas lá poderão estar, e nesses abrigos as pessoas terão todas as condições para não sofrerem os efeitos do frio. E os efeitos do frio e aquilo que nós devemos fazer e respeitar é evitar a exposição prolongada ao frio ou mudanças bruscas. Dizer-me-ão que as pessoas têm que trabalhar na rua, algumas delas, sim, então há que acautelar o vestuário que seja adequado às condições onde as pessoas estão, evitando também quedas, que nesta altura, até por causa do gelo, podem ser frequentes. Manter o corpo quente utilizando várias camadas de roupa e não roupa apertada, mas sim roupa mais larga, porque vai provocar uma circulação de calor dentro por baixo da roupa no próprio corpo. Proteger as extremidades do corpo usando luvas, gorro, cachecol, meias quentes, calçado adequado e antiderrapante, e aqui lá está a prevenção das quedas. Beber líquidos de preferência quentes, sopas, chás, evitar o consumo do álcool, proporciona uma falsa sensação de calor.
Delegada de Saúde Maria dos Anjos Esperança Tomar continua em aviso amarelo devido ao frio até esta quarta-feira.
Rádio L, a primeira a informar.
Um homem de 42 anos, residente no entroncamento, foi condenado a 4 anos de prisão pelo crime de tráfico de droga. A decisão foi do Tribunal Coletivo da Comarca de Santarém, sendo que o indivíduo estava sob vigilância eletrónica. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública refere que esta condenação resultou do trabalho levado a cabo pela equipa de investigação criminal da esquadra do entroncamento. O homem, recorde-se, foi detido em início de 2022 na posse de 60 doses de heroína e 40 de cocaína. Entretanto, também no entroncamento, um homem de 30 anos foi constituído arguido por estar na posse de um telemóvel com valor a rondar os 700 euros que tinha sido subtraído no cartacho.
Rádio R, informação.
Caiu o pano sobre a edição de 2022 de Juntos pelos Nossos, iniciativa solidária da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, campanha que tem por objetivo reunir donativos que são depois entregues a 5 instituições da área territorial urbana, casos da Acrescer, APAT, Caritas, CIR e Cruz Vermelha Portuguesa, Centro Humanitário Abrantes, Tomar. E assim aconteceu na Biblioteca António Cartacho da Fonseca, onde cada um destes organismos recebeu um cheque de 700 euros. A ERTS marcou o na sessão e na altura falou com Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que fez um balanço desta edição de 2022, não deixando de admitir que estava à espera de uma verba mais substancial.
Mais um ano de uma etapa que se habituámos a fazer em prol de algumas instituições. Nós tivemos sempre o desejo de que isto corresse sempre cada vez mais e melhor. Tivemos o azar com a pandemia, isto ficou um pouco atrasado, as pessoas afastaram-se um pouco, mas o certo é que nós quisemos que isto retomasse e ficássemos já, o ano passado fizemos, e este ano estamos a fazer, mas parece que as pessoas estão um bocadinho apreensivas, porque nós gostaríamos de alcançar um score muito maior financeiramente para entregar às instituições, é aquilo que está, aquilo que se arranjou, através de... Da parte do arranjo das tampinhas que também colaboraram para este montante, recolhidas nas escolas, em diversas instituições, e com mais a árvore solidária, com mais os padrinhos onde teve as árvores, as árvores de Natal, nos diversos estabelecimentos que eram ditos padrinhos e parceiros, conseguimos uma verba que vai ser apresentada com os cheques fantasmas, mas que sabe, são os cheques que o valor real que vai ser depois entregue a eles.
Juntos pelos Nossos, iniciativa da Junta Urbana de Tomás, aqui a auxiliar instituições de solidariedade social da cidade. Manuel Vala Matos, presidente da Câmara de Abrantes, disse não compreender como é que as obras na urgência do Hospital Dr. Manuel Constâncio ainda não começaram. Em declarações prestadas à Hertz, o autarca fez assim um ponto de situação em torno de um processo que se tem arrastado e, por isso, causado dificuldades a profissionais e utentes de todo o Médio Tejo. Ainda recentemente, refira-se, os deputados do PS na Assembleia da República pediram explicações ao Governo num gesto que agradou a Manuel Vala Matos.
Na verdade, a direção do Centro Hospitalar do Médio Tejo e o seu Presidente do Conselho de Administração e eu próprio temos feito várias diligências para tentar que rapidamente esta obra se concretize, uma obra muito, muito importante para o Hospital de Abrantes, mas para o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Como sabe, as urgências em Abrantes carecem há muitos anos de requalificação. E obviamente que isto tem a ver com todo um dinamismo profissional, ou melhor, estamos a falar de melhores condições para todos os profissionais de saúde possam desenvolver ali a sua atividade e obviamente para os utentes que tenham muito melhores condições de serem ali recebidos. E de facto as urgências do Hospital de Abrantes entraram num estado há muitos anos que apresentam grande fragilidade, os seus profissionais, os utentes foram tendo a paciência e a tolerância bastante, mas chegámos a uma altura em que é inevitável e torna-se mais que urgente estas obras e esta intervenção para colocar um hospital de facto ao nível da melhor prestação de cuidados de saúde possível.
No seu entender, há aqui algum prazo minimamente aceitável para que a intervenção possa começar?
Eu dizia que já devia ter começado há muito tempo e a própria direção do Centro Hospitalar, o Conselho de Administração, criou todas as condições para que isso pudesse acontecer e não conseguimos compreender como é que ainda não foi por parte do Governo dado, digamos, uma resposta a uma necessidade tão urgente. Importa referir que o Hospital de Abrantes, quando foi necessário estar ao serviço do país à custa da pandemia, chegou-se à frente ao serviço do país, da região, das pessoas, e eu acho que o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças deviam olhar com muita atenção para a importância também deste hospital para servir esta região e o próprio país, e nada faz sentido que as obras não possam arrancar o mais rápido possível.
Manuel Vala Matos, presidente da Câmara de Abrantes, aqui a reivindicar o início, o quanto antes, das obras da urgência do Hospital Manuel Constâncio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar desiludiu na deslocação ao reduto do Famalicense, sendo derrotado por impensáveis 7-2, resultado de todo inesperado face ao que de bom os Leões têm feito nesta época. Perdeu-se assim uma oportunidade de ouro para dar um safanão na concorrência na luta pelo play-off. Vamos então aos resultados. 15ª jornada, Paço de Arcos 2, Juventude Viana 0, Famalicense 7, Sporting de Tomar 2, Sporting 1, Benfica 3, Valongo 6, Parede 3, Barcelos 7, Ribadave 2 e Oliveirense 4, Murches 3. No 1 de Fevereiro, joga-se o Hockey Clube de Braga, Porto. Na frente, Benfica, 39 pontos. Segundos, Barcelos e Sporting com 35. Quarto, o Porto com 34. Quinto, Valongo, 33. Sexto, Oliveirense com 27. Sétimo, Sporting de Tomar com 20. Oitavo, Famalicense com 17. Nonos, Hockey Clube de Braga, Parede e Ribadave, todos eles 13 pontos. 12º, Paço de Arcos com 9. 13º, Murches com 8. O último é a Juventude Viana com 7 pontos conquistados.
Rádio Air, informação.
O União de Tomar ficou pelo caminho na Taça Ribatejo. Assim aconteceu na pré-eliminatória, diante de um adversário perfeitamente ao alcance. Mas, numa tarde sem inspiração dos nabantinos, custou caro. Muito caro. Esta ronda ficou marcada pelas goleadas impostas por Amiense e Abrantes e Benfica, que marcaram 14 e 12 golos, respectivamente. Impressionante. De resto, o Alcananense mostrou estar mesmo numa grande fase, ultrapassando o Ferreira do Zezer, enquanto o Mação bateu o Fazendense nos penaltis. Já o Samora Correia teve de sofrer diante do Espinheirense. Vamos aos resultados. Vasco da Gama 4, Glória do Ribatejo 1, Ferreira do Zezer 1, Alcananense 3, Samora Correia 3, Espinheirense 3. O Samora levou melhor nos penaltis. Abrantes e Benfica 12, Pernas 0, Mação 0, Fazendense 0. Mação seguiu em frente nas grandes penalidades. Forense 2, Oriense 3, Amiense 14, Passo dos Negros 0, Benavente 1, União do Tomar 1, o Benavente foi melhor nos penaltis, Torres Novas 3, Caixarias 0 e Pego 0, Salvaterrense 2. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Escutar com o ouvido do coração, um desafio que nos lança o Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Escutar com o coração, a saber escutar cada irmão, cada irmã, cada pessoa que se cruza no nosso caminho. Papa Francisco faz-nos um convite a uma escuta sem preconceitos, atenta e disponível, que possa nascer um falar segundo o estilo de Deus, que se sustenta de proximidade, compaixão e ternura. Na Igreja, temos urgente necessidade de uma comunicação que inflame os corações, seja bálsamo nas feridas e ilumine o caminho dos irmãos e irmãs. E por isso, somos desafiados a falar com o coração. Somos desafiados a sermos testemunhas de verdade e de amor. Segundo o estilo de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas da comunicação. São Francisco de Sales é do século XVII, mas a sua vida, o seu testemunho de vida, baseia-se numa mansidão, uma unidade, predisposição a dialogar pacientemente com todos e de modo especial com quem se opunha. Fizeram dele uma extraordinária testemunha do amor misericordioso de Deus. E São Francisco de Sales tem uma frase muito bela que diz: somos aquilo que comunicamos. Vou repetir porque é muito belo. Somos aquilo que comunicamos. É uma lição contra a corrente hoje, num tempo em que, como experimentamos particularmente nas redes sociais, a comunicação muitas vezes é instrumentalizada para que o mundo nos veja não por aquilo que somos, mas como desejaríamos ser. O desafio nos é lançado. Somos aquilo que comunicamos, ou somos aquilo que semeamos nos corações uns dos outros. E por isso, este escutar com o ouvido o coração é hoje tão atual, ainda mais neste ambiente de guerra, onde devíamos ser inundados pela paz. Escutar com o ouvido o coração, diz o Papa Francisco, hoje é tão necessário falar com o coração para promover uma cultura de paz, onde há guerra, para abrir sendas que permitam o diálogo e a reconciliação, onde existe tanto ódio e inimizade. Hoje é necessário vencer, combater o hábito de denegrir rapidamente o adversário, aplicando atributos humilhantes, em vez de se enfrentarem num diálogo aberto e respeitoso. Precisamos de comunicadores prontos a dialogar, ocupados na promoção de um desarmamento integral e empenhados nesta luta pela paz. Escutar com o ouvido o coração é sermos testemunha de amor, é sermos testemunha de paz. A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações termina com esta oração. Gostava assim também de terminar hoje. Que o Senhor Jesus, palavra que se fez carne, nos ajuda a colocar-nos à escuta do palpitar dos corações, para nos reconhecermos como irmãos e irmãs e desativarmos a hostilidade que divide. E o Senhor Jesus, palavra de verdade e caridade, nos ajuda a dizer a verdade no amor, para nos sentirmos guardiões uns dos outros. A nossa sociedade, cada um de nós tenha o desejo de escutar com o ouvido o coração.
E assim ouvimos o padre Rui Terezo com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está então concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.